Estamos na linha agora para falar com a professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação da UFES e autora do livro No Cangote do Saci, Lendas do Brasil, Maria Amélia Dalvi. Para aproveitar que nessa semana, no dia 22 de agosto, que é Dia Nacional do Folclore, e debatemos sobre a cultura do folclore capixaba. Será que ele ainda continua vivo? É isso que a professora vai nos responder. Boa tarde, Maria Amélia, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Vamos começar um pouquinho discutindo sobre a cultura nacional, né? Porque diferentemente dos personagens marcantes do cenário nacional, como é o Saci ou o Curupira, entre outros, o Espírito Santo, pelo que eu percebi, é muito marcado por festas e danças culturais, principalmente religiosas, aqui no estado, né? Esses personagens marcantes no Brasil, né, tem aqui também?
Olha, antes de tudo, né, a gente precisa entender que o próprio conceito de folclore, de lenda folclórica, ele é objeto de disputa, né? É, não é uma unanimidade de que ele seja uma boa nomenclatura, de que seja um bom conceito. Então, essa pergunta, ela parece simples de responder, mas ela não é bem simples, porque a gente tem... na verdade, um trânsito entre a cultura popular, cultura erudita, né? Elas não são tão demarcadas, tão bem delimitadas. Então, muitas vezes, a gente tem no estado do Espírito Santo causos, histórias que circulam oralmente e tal, e que são incorporadas pela cultura escrita, por pesquisadores, aparecem novas versões, novas lendas. Às vezes, histórias que circulam nacionalmente ganham feições particulares numa... dada circunscrição geográfica, né, ou cultural, enfim. Então, nós temos, sim, né, lendas que são consideradas lendas capixabas, vamos dizer assim, né, como a lenda da serpente do cemitério de Águia Branca, a gente tem lendas como Mãe do Ouro, lenda de Mãe Bá, Maraçapeba, lenda do Jaguará, do Lagarto Azul, do Poço de Anchieta, né, a lenda do Frade Abreira, do Pássaro de Fogo, que inclusive está lá no livro do Cangote do Saci, lenda do Pé do Diabo, enfim, existem muitas lendas que circulam no Espírito Santo, algumas delas com feições muito próprias, outras que são versões, recriações de lendas que circulam em outros espaços, né?
Uhum. Essas lendas, assim, elas são bem antigas, né? Principalmente essas lendas voltadas pelos pontos turísticos aqui do estado. E eu queria saber se você tem conhecimento se novas lendas, novos personagens folclóricos ainda estão sendo criados ou é uma coisa que foi criada antigamente e não é mais popularizado como antes?
Então... a cultura, né, ela não tem essa feição estanque, né? Aquilo que hoje nos parece, por exemplo, uma lenda muito antiga, como, por exemplo, o Pássaro de Fogo, que a gente não consegue nem recuperar bem qual é a origem, quem foi a primeira pessoa a contar, a gente tem versões. E essas versões, elas vão se mantendo vivas porque elas vão sendo não só reproduzidas, mas também reinventadas, adquirindo novos caracteres. Então, nesse sentido, toda personagem, mesmo antiga, ela é nova, na medida em que ela só continua existindo porque tem alguém contando, tem alguém recriando, não é? Então, são muitas vezes pequenas, sutis nuances de mudança que vão transformando, atualizando, e daí surgem, às vezes, novas histórias, novos personagens, né? Então, não há uma dicotomia assim tão... bem estabelecida entre personagens antigos, personagens novos, histórias antigas, histórias novas, né? O que é antigo também é novo. E o novo nasce, muitas vezes, desse contato, dessa relação com o antigo, né? Então, cada vez que a gente reconta uma história, cada vez que uma história é reinterpretada, ela vai trazendo também elementos do presente.
E é justamente isso que vem ganchando com a minha próxima pergunta. Antes, as pessoas tinham, né, um costume muito forte em questão de passar de geração em geração contando histórias. E hoje, esse costume não é tão forte como antes, né? Tinha essa questão de passar de pai para filho, filho para neto e tudo mais. E esses folclores, eles foram contados de geração em geração, tanto que a gente sabe muitas vezes pelos nossos pais, coisa que a gente nem tinha contato. Atualmente, a gente consegue ver essa cultura forte aqui no estado, ou até no Brasil, né? De passar por geração em geração, ou você acha que tem chance da cultura folclórica, nesse aspecto de tempo, né? De passar para outras gerações... morrer. Porque, assim, da forma como ela foi difundida, ela não é tão difundida como antes, né? Tanto que, se você perguntar até pra um capixaba quais são os personagens folclóricos que tem aqui no estado, ele não vai saber definir, né? Muita gente não sabe quais são. Então, você acha que tem alguma chance dessa cultura folclórica enfraquecer?
Então, vamos lá, né? Há uma tendência de nós todos, né, de um certo saudosismo histórico, como se no passado as coisas fossem melhores, ou como se elas, em algum momento, tivessem tido um período áureo, né, e estivessem em decadência. Esse discurso, ele atravessa os séculos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, no século XIX, no início do século XX, né, muitos pensadores já estavam preocupados com essa perda, né, da transmissão, da experiência, estavam preocupados, né, com o fato de as novas gerações não conhecerem a cultura tradicional. Isso é histórico, né? As pessoas têm sempre essa impressão de que a cultura está desaparecendo, que ela está em vias de morrer, de que no passado as coisas eram mais valorizadas, uhum, né, de que elas fluíam melhor, de que agora as coisas, né, estão em refluxo. Mas, ao mesmo tempo, que certas coisas, de fato, vão desaparecendo, vão ficando mais distantes, outras também vão surgindo, né? Outras formas de contar, outras formas de narrar, outras formas de viver e de transmitir experiência. E muitas vezes o que nos falta são lentes adequadas para enxergar isso. Então, eu não sei dizer para você exatamente se a cultura folclórica está desaparecendo, até porque eu não sei se essa categoria, cultura folclórica, ela é boa. Eu não tenho certeza disso. Eu prefiro pensar em narrativas orais, narrativas populares, em outras categorias, porque muitas vezes essa categoria folclórica ela foi usada para tornar caricatural o conhecimento popular, o saber popular, a forma de contar popular. Então a gente precisa lidar com ela com algum cuidado, né, com alguma delicadeza. Mas a gente sabe, né, que de fato, antigamente, com menos recursos tecnológicos, com um tempo, né, uma relação com o tempo diferenciada, com outros tipos de experiências sociais, havia uma prática de narrar oral, talvez, né, mais frequente. Mas hoje, se a gente for parar para perceber, os jovens, as novas gerações, eles também estão ouvindo outras narrativas, só que por outros suportes, por outros meios e por outros agentes. Sim. Então, sem querer ser o arauto da defesa do presente, né, ou de fazer uma celebração acrítica das novas tecnologias, uhum, o que eu estou chamando a atenção é que talvez nós não sejamos competentes para julgar se no passado era melhor, se hoje é pior, se está em via de extinção. Né? Eu acredito muito que essa fricção, essa relação entre o passado, entre o que era e o que é, ela é criadora. Ao mesmo tempo que ela destrói coisas, ela produz coisas novas. Claro, nos compete estudar o passado para entender o passado, mas não para tentar imitar o passado, ou recuperar, ou mesmo idealizar o passado. É entender o passado a partir do hoje, né? Do que ele pode nos dizer hoje e pode nos permitir criar algo de novo. Né? Então, eu tenho muita dificuldade com essa postura um pouco saudosista, assim. E eu prefiro pensar que, quando a gente olha para essas lendas populares, a gente não precisa querer recuperar uma experiência que é irrecuperável. A gente pode vivê-la no hoje. A gente pode recontar essas histórias com novos recursos, com novos agentes, em novos espaços, com uma nova temporalidade. Então, eu prefiro pensar dessa forma.
Sim, é interessante, né? Sobre isso, porque tem muito essa questão, né, de querer voltar às antigas tradições, só que, como a gente está no momento histórico que a gente está vivendo, não tem como voltar, né? E sobre essa importância do folclore capixaba, o folclore nacional a gente tem bastante referência, né? Porque se expandiu muito rápido essa questão. Mas como você acha que a gente pode enraizar mais esse folclore capixaba, demonstrando mesmo a importância, porque normalmente as pessoas não sabem muito sobre a importância desse folclore aqui na região, né? E até com as crianças nas escolas, isso não é tão praticado. Como que você acha que pode ser difundido de melhor maneira essas histórias que um dia foram contadas com maior frequência?
Então, na verdade, né, essa questão sobre o que a gente pode fazer, no meu entendimento, ela pode ser respondida de três formas. A primeira é com pesquisa. Então, a gente precisa, por exemplo, de historiadores, de estudiosos de literatura, de antropólogos, de etnólogos, que possam ir a campo, fazer a recolha, fazer o tratamento desse material, que possam ir a arquivos, recuperar fontes, que possam trabalhar com documentos, com fotografias, com obras antigas, com publicações de difícil acesso, né, que possam entrevistar pessoas para poder recuperar essas lendas, recuperar diferentes versões, enriquecer as versões que a gente tenha. Uma segunda necessidade, uma segunda demanda, é que a gente tenha editais, né, como de fato o Espírito Santo tem, alguns editais de cultura, mas a gente precisa de mais, né, editais municipais e tal, para publicação dessas obras, para remunerar os ilustradores e para fazer boas edições por casas editoriais, né, por editoras que possam ter uma boa rede de distribuição e que tenham garantia de vender, né, esses exemplares, de que eles sejam acessíveis. A terceira frente é a formação dos mediadores de leitura, e aí passa por incentivo à pesquisa em relação à educação literária, ao ensino de literatura, à formação do leitor, passa por garantir bibliotecários nas escolas, bibliotecários especializados, que possam ter tempo para estudar, que possam desenvolver trabalho em parceria com os professores, não é? Uhum. E a gente precisa de escolas bem equipadas, com boas bibliotecas, com bons acervos, e não só com os acervos que vêm dos programas federais, com acervos locais, adquiridos pelas prefeituras, adquiridos pelo Estado, né, e que tratem desses temas da cultura local. A gente precisa também de produção de material didático para isso, né? Uhum. Quando eu falo material didático, não quer dizer necessariamente o livro didático, mas diferentes materiais, plataformas, material ilustrado, né? Enfim, uma miríade de materiais, né? Pequenos documentários, filmes, né, ficcionais que recriem essas lendas. Possibilidades são infinitas para que a cultura local, a cultura capixaba, a cultura do Espírito Santo, né, para que essas narrativas que emergem, né, dessas bases populares, elas sejam conhecidas, difundidas e possam voltar a circular amplamente entre a população, né, de todas as faixas etárias.
Sim, é bem interessante esse ponto de pesquisa também, né? Porque às vezes a gente fica tão ligado com as coisas que vêm de forma muito rápida que a gente não para para ler as pesquisas feitas por pesquisadores mesmo da área que falam sobre o assunto, né? E até o seu livro que eu vi que foi indicado, né? Que você publicou uma obra sobre um dos personagens de folclores nacionais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro e a importância que você deu a ele para poder manter essa cultura viva mesmo do folclore.
Esse livro, ele nasceu de uma parceria minha e de um ilustrador gaúcho chamado Daniel Condo. Nós decidimos fazer uma obra que tematizasse, né, essas lendas do Brasil, como a gente chamou. Nós tínhamos alguns critérios entre eles. A gente queria escolher lendas de diferentes regiões do Brasil, então nós estudamos muitas lendas, muitas mesmo, dezenas, talvez até centenas de lendas. Fizemos uma seleção a partir de alguns requisitos e nós montamos o livro com lendas de todas as regiões do país, né? Do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, uhum, do nordeste, né? Então nós tivemos esse cuidado. Um outro ponto é que cada lenda, ela tem muitas versões diferentes, né? Então diferentes autores, diferentes fontes bibliográficas, diferentes pessoas que você entreviste, você encontra versões diferentes. Às vezes com personagens diferentes, com desfechos diferentes, com peripécias diferentes. Então a gente também teve que fazer uma escolha nesse sentido, em relação a qual versão que a gente iria narrar, sem cair, né, numa ilusão de encontrar a versão autêntica, né, a versão verdadeira, porque isso não se aplica à cultura popular, né, a essas lendas brasileiras. Uhum. Um outro ponto desse livro é que a gente procurou escolher lendas que dissessem de angústias, eu diria até que ancestrais, do nosso povo. Essas lendas, elas foram formas criadas pelos seres humanos, né? E continuam sendo formas de que os seres humanos lançam mão para tentar entender o mundo, para pensar os próprios sentimentos, para pensar as relações humanas, né? Para pensar personagens típicos, para pensar situações que vários de nós passamos, né? Ainda que de forma alegórica, ou metafórica, ou indireta, ou cifrada, uhum, né? Então a gente procurou também captar essa multiplicidade, essa riqueza de elementos, né? Então tem, por exemplo, lendas que vão falar de amor, tem lendas que vão falar de abandono, tem lendas que vão falar do humor, do lúdico, da brincadeira, tem lendas que vão falar de justiça, de fazer justiça com as próprias mãos, Tem lendas que vão falar da morte, tem lendas que vão falar das diferenças das relações entre homens e mulheres, das relações de opressão, muitas vezes. Tem lendas que vão falar de relações familiares. Enfim, então, cada lenda, ela, de alguma forma, elabora artisticamente, por meio dos recursos de que o povo, né, lança a mão, essa categoria problemática também, que é povo, mas, enfim, que o povo lança a mão para explicar, entender e pensar a sua realidade, seja ela uma realidade material, concreta, tangível, seja ela uma realidade simbólica, né? Então, a gente também teve essa preocupação. E acho que a gente foi muito feliz nesse trabalho parceiro. O livro, ele foi, inclusive, indicado na sua primeira edição, a Fenelige, como um livro altamente recomendado. Depois ele foi republicado, né, relançado pela editora SESI São Paulo. E agora ele vai sair, provavelmente em setembro, pela editora Tapioquinha.
É, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Queria saber se nesse livro você também contempla alguns personagens capixabas folclóricos.
Sim, são 10 lendas, né, nesse livro, e entre elas tem a lenda do pássaro de fogo, que é a lenda que explica a existência, né, do mestre Álvaro, ou mestre Alvo, né, em alguns registros, e do Muxuara.
Ah, muito legal. E a gente pode acessar esse livro por onde que a gente pode adquirir ele?
Olha, ele estava à venda até bem recentemente pela editora SESI São Paulo, né? Então tinha lá para vender no site, também tinha nas livrarias. Mas agora a gente assinou o contrato com a editora Tapioquinha, que é uma editora muito bacana, com uma proposta muito interessante de catálogo infantil. E em breve, então, vai ser possível, né? Agora em setembro já vai ser possível adquirir a obra pela editora Tapioquinha, que também vai distribuir pelo Brasil todo, pela rede de livrarias. A gente também tem exemplar deles, alguns exemplares, que foram doados para bibliotecas, entre as quais a biblioteca do Colégio de Aplicação Sei Criarte, aqui da UFES. Então, também tem disponível, né, aqui na rede de bibliotecas da UFES.
Ai, que legal, bacana. Então, para quem quiser adquirir, logo mais vai ter o livro No Cangote do Saci, Lendas do Brasil. Eu queria agradecer muito você, Amélia, por ter aceitado, né, fazer essa entrevista com a gente. Espero que tenha agregado na sua vida, mas tenha agregado bastante na nossa. E de você que está ouvindo agora, para poder saber um pouquinho mais do folclore capixaba e brasileiro. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Agradeço aos nossos ouvintes e sempre à disposição.
Até a próxima, então. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.